Começa agora o Boletim UESC.
Boa tarde, ouvinte. Eu sou Igor Fonseca e está começando mais uma edição do Boletim UESC.
E eu sou João Pedro da Costa. Hoje é dia 10 de novembro e estamos animados para começar mais um dia com vocês. Finalmente sexta-feira. Sua linda.
Glória.
Que saudade de você.
Para começar o nosso programa, hoje trazemos uma notícia que certamente vai interessar todos os amantes do cinema e da televisão.
É isso mesmo, Igor. Após meses de negociações e incertezas, a greve dos atores em Hollywood chegou ao fim.
Greve essa que começou em julho deste ano e paralisou a produção de diversos filmes e séries estadunidenses, deixando fãs e profissionais da indústria preocupados. Isso veio junto com a greve do Sindicato dos Roteiristas também.
A greve foi motivada por questões salariais e condições de trabalho. Os atores reivindicavam salários mais justos e melhores benefícios, além de definir o uso da inteligência artificial na produção de filmes e programas de televisão, para garantir que suas imagens digitais não sejam recriadas sem autorização.
Bizarrice. E parece que as negociações entre o Sindicato dos Atores e as principais produtoras de Hollywood finalmente renderam frutos. Um acordo foi alcançado e os atores voltarão a trabalhar.
É, isso é um alívio para todos os envolvidos na indústria do entretenimento. A greve causou atrasos significativos em muitos projetos e, obviamente, impactou a economia audiovisual norte-americana.
A retomada das produções deve ser gradual, mas a expectativa é que em breve veremos nossas séries favoritas de volta e mais novas produções cinematográficas. Timothée Chalamet, chegou a hora de divulgar o Wonka!
Quero muito que Demolidor volte. E aproveitando o papo sobre produções audiovisuais, as inscrições para a 14ª edição do Doc Futura estão oficialmente abertas.
O Doc Futura é um renomado programa no cenário das mídias educativas no Brasil. Promovido pelo canal Futura, o programa destaca documentários de relevância social e educativa.
Este é um importante espaço para cineastas, produtores e diretores que buscam dar voz a histórias impactantes e transformadoras. E o tema dessa edição será focado na valorização dos patrimônios históricos, culturais, sociais e das identidades afro-brasileiras e indígenas.
As inscrições para o Doc Futura começaram dia 4 de outubro e vão até o dia 15 de novembro, quarta-feira, sendo feitas diretamente no site do Futura.
É uma oportunidade única para cineastas apresentarem suas obras e contribuírem para a educação e o debate social através do audiovisual.
Com certeza, e os documentários selecionados terão a chance de serem exibidos no canal Futura, ampliando assim o seu alcance e o impacto.
E passando para avisar também que devido ao grande número de inscrições no edital do Geração Futura Juventude 2024, o resultado do concurso será divulgado no dia 15 de novembro.
Agora vamos falar de Enem? O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio é sempre uma etapa importante para os estudantes em busca do ingresso no ensino superior.
E para ajudar os candidatos, o sistema FIEP preparou um especial com dicas e orientações para encarar esse segundo dia de provas.
As dicas incluem estratégias de gerenciamento de tempo, revisão de conteúdos essenciais e até mesmo orientações sobre como manter a calma durante as provas.
Essas informações são valiosas para aqueles que estão se preparando para a reta final do Enem. Afinal, o segundo dia abrange áreas como ciências da natureza e matemática. Matemática.
Matemática, João Marcelo. Você tá na sinuca que eu sei. São áreas que demandam atenção e preparação específica, como todas as outras, né? Vamos combinar. E a boa notícia é que ainda há tempo para se preparar de forma eficaz.
Para os candidatos que estão se preparando, esse especial do Sistema FIEP é uma ótima oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e técnicas de estudo.
E para ter acesso a essas dicas, basta acessar a página do Sistema FIEP no site oficial do G1 da Globo.
E lembramos que o segundo dia de provas acontecerá nesse domingo, dia 12. Portanto, é hora de focar, manter a concentração e aplicar todas as dicas e estratégias aprendidas.
E aproveitando a pauta sobre o Enem, nós da Rádio ESC gostaríamos de abordar uma notícia que está circulando nas redes sociais e que tem gerado muita controvérsia.
O vídeo que mostra um deputado bolsonarista prometendo punir a filha de 17 anos, caso ela tenha tirado uma boa nota no Enem, está viralizando bastante na internet.
Haha, é uma notícia chocante, realmente. Pauta pro gabinete aí. Primeiramente, é importante enfatizar que o Enem é uma avaliação importante para o futuro acadêmico dos estudantes e uma oportunidade de acesso ao ensino superior.
Exatamente. A educação deve ser incentivada e valorizada. E os pais têm um papel fundamental nesse processo. Prometer punições ou ameaçar um jovem por ter saído bem uma prova educacional é, no mínimo, preocupante.
A fala do deputado diz respeito ao suposto viés ideológico esquerdista que a prova do Enem possui. Que, para ser sincero, é uma abordagem que não promove a cultura do estudo e do conhecimento que são fundamentais para o desenvolvimento de um país.
É, a educação deve ser um espaço de apoio e incentivo, não de pressão e ameaças. Além disso, a situação exposta no vídeo levanta questões sobre a relação entre pais e filhos e o respeito aos direitos dos jovens.
A Rádio ESC repudia totalmente o posicionamento do deputado Gustavo Gaia.
E agora estamos aqui para compartilhar uma reportagem que vai alegrar os amantes da literatura e da cultura aqui da região.
Isso mesmo, a sexta edição da Festa Literária de Ilhéus começou e o tema deste ano é bastante especial: os povos originários e o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Vamos ouvir um pouco sobre esse evento com a nossa repórter e editora-chefe, Ingrid Malta.
Começou na quarta-feira, dia 8 de novembro, a sexta Festa Literária de Ilhéus. E o evento termina hoje, dia 10, e possui o tema Os Povos Originários e o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. O evento é gratuito e realizado pela UESC através da Editus e da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, com a Academia de Letras de Ilhéus e com apoio da Fundação Pedro Calmon e da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Conversamos com a diretora da Editus, Rita Virginia, sobre a escolha do tema deste ano.
O tema é uma proposta da gente trazer para a centralidade uma questão que a gente tem um débito histórico no Brasil, que ainda está muito distante da pauta cotidiana. Embora a gente tenha algumas conquistas com relação à questão indígena, como o primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, agora, Ailton Krenak, o escritor e ativista Ailton Krenak, a gente está só no começo. Isso é uma conquista, sim, mas é praticamente nada. E aí a gente tem a questão da demarcação das terras indígenas, a gente tem a questão, né, da soberania de dados indígenas, a gente tem a questão das mulheres indígenas, enfim, uma série de outros temas que passam pela questão da interseccionalidade e que tem como foco principal os povos originários e a nossa ancestralidade.
Uma das programações do evento foi o bate-papo literário no Teatro Municipal de Ilhéus, com o tema Literatura e Representação Indígena, com Eliane Potiguara e Maíra Seguiuá, e com mediação de Cíntia Barra. Conversamos com Maíra Seguiuá e ela comentou sobre o papel da literatura na preservação da cultura dos povos originários.
Olha, eu acho que a literatura tem uma coisa fantástica, que ela é meio que uma máquina do tempo, né? A gente pode ver o passado e a gente pode vislumbrar um futuro. Então, eu acho que através da literatura indígena a gente fala sobre as nossas tradições, sobre os nossos ancestrais, mas a gente também fala o que a gente quer ser, a gente pode imaginar um futuro, a gente pode imaginar indígenas no espaço, né? Todas as possibilidades. Então, é uma forma de trazer da oralidade, né, do que são as nossas tradições e trazer para o papel para que ele continue eterno também, né? Então, se a gente for pensar na literatura indígena e pensar que a gente tem agora um autor indígena na ABL, um autor indígena que nunca escreveu nenhum livro porque todos os livros dele são transcrições das suas falas orais, é assim, é um marco incrível, né? Porque a gente tem literalmente essa oralidade sendo passada pro livro e ocupando um lugar que é tão tradicional como a Academia Brasileira de Letras, né? Então, para mim, tem esse papel inestimável.
Ela também comentou sobre a importância da divulgação da literatura de povos originários.
Quando eu falo, eu tô num ambiente público para falar sobre literatura indígena, ou falar sobre o meu trabalho, eu espero que as pessoas saiam um pouquinho modificadas em relação ao que elas veem do que é ser indígena no Brasil, né? Pensar, poxa, eu sou uma pessoa que tem um cabelo azul, que tem um cabelo cacheado, que, sei lá, eu fiz faculdade de cinema. É, muitas vezes as pessoas não pensam que isso é ser indígena também, né? Eu sempre falo assim, olha, o indígena ele tá pegando o metrô com você, o indígena tá ali na faculdade, tá na escola, ele tá trabalhando ali na quitandinha da sua rua, porque as pessoas acreditam que o indígena está muito longe, ele está fora da realidade delas, ele está no meio do mato, ele está sem roupa, sabe? Então, o que eu tento fazer é sempre desconstruir isso. E se as pessoas saírem desse papo pensando, nossa, isso também é ser indígena, e começar a se educar em relação a isso, e se tiver interesse de procurar autores indígenas, eu vou estar realizada.
A A Festa Literária de Ilhéus está acontecendo em vários pontos da cidade, como no Teatro Municipal, Praça Pedro Matos, Calçadão de Jorge Amado e Academia de Letras de Ilhéus. O evento está com a programação muito diversificada, com palestras, bate-papos, lançamento de livros, feira de livros, oficinas e muito mais. A produtora Sara Aragão falou um pouco sobre a diversidade de oficinas no evento.
Esse ano nós estamos ofertando 15 oficinas para os estudantes da rede pública municipal, também rede privada. Estamos recebendo alguns alunos de outras cidades, como Baitaba, a gente também vai receber Firmino Alves. Dessas 15 eu consigo destacar para vocês, todas estão bem legais, a gente está com uma gama diversa. Mas eu vou citar, ontem eu observei muita experiência de uma oficina, que foi eu e o outro na sua originalidade. Assim, a oficineira, ela fez um trabalho incrível, eu diria assim, quase terapêutico. Quando eu vi as fotos, eu fiquei bastante emocionada. A entrega dos alunos, a entrega dela na oficina. Teve a oficina de contação de histórias, né, onde os meninos, a gente recebeu um infantil, fundamental 1, anos iniciais. Os meninos também amaram, adoraram a oficineira, interagiram, fizeram perguntas. Eu soube que teve um menininho, né, para tratar as questões de raça e tudo, teve um menininho que ele interagiu bastante com ela, ficou bastante emocionado. Então isso me tocou profundamente. Hoje a gente vai ter essa parte da comunicação, né, com as oficinas de vídeo, edição de vídeo, que os estudantes também amam, gestão comercial. Então está bem diversa a programação.
E no espaço da organização Uma Network, ocorreu a oficina de fotografia. E o oficineiro Brian Ferreira nos contou sobre a sua experiência.
Meu nome é Brian e eu ministrei nessa sexta festa literária de Ilhéus a oficina de fotografia. E nessa oficina a gente trabalhou conceitos básicos da fotografia, a fotografia com celular, algumas configurações. E demos algumas dicas também pro pessoal aprender a tirar uma foto e ficar bacana. E eles engajaram bastante no assunto, eles tiraram muita dúvida, eles conceituaram muitas coisas que estão presentes no cotidiano deles e que muitas vezes não sabiam o que era, como a foto comunica as coisas. E foi uma experiência muito bacana, muito legal, eu tô muito feliz com o resultado dela.
No mesmo local ocorreu a oficina de vídeo, ministrada por David Bella e Hugo Santana. David Bella nos contou sobre a proposta da oficina.
Oi, eu sou David Bella, sou estudante de comunicação social no sexto semestre e hoje a gente está aqui na festa literária. Eu e Hugo ministrando uma oficina de ferramentas digitais para celular. A gente está tentando mostrar para a galera do ensino médio, do ensino fundamental, que é possível fazer audiovisual com o que a gente tem em casa, deixar algo mais palpável, mais real. E aí a gente está tentando trazer tanto conteúdos que a gente produz lá na UESC, quanto conteúdos de fora, para mostrar que sim, é possível produzir coisas legais com o que a gente tem, sabe?
E Hugo Santana nos explicou sobre a dinâmica utilizada.
Meu nome é Hugo Martins, sou estudante de comunicação social da UESC no sexto semestre, e a oficina de edição de vídeo com ferramentas digitais, ela vem com a intenção de ajudar esses estudantes a entender como é possível trabalhar com audiovisual só apenas utilizando o celular. Eles discutiram em equipe o que seria feito e agora eles estão editando já para daqui a pouco a gente poder ver o que é. O tema ficou bastante livre. Nós propusemos algo informativo, algo ficcional, até trend do TikTok mesmo, mas a gente deixou bastante livre, contanto que fosse editado agora e utilizando o CapCut.
Elielda Ferreira e Ana Letícia Costa ministraram a oficina de aprimoramento de habilidades em vendas, realizada na Academia de Letras de Ilhéus. Ana Letícia nos contou sobre o tema da oficina.
Para mim, ministrar essa oficina foi algo muito surpreendente, porque foram alunos do sexto ano que trouxeram para a gente visões da vida que a gente não tinha. Foram crianças que trouxeram bastante criatividade, uma forma divertida de a gente agir. Foi totalmente diferente de todas as outras oficinas que a gente já deu.
E a Lielda Ferreira comentou sobre como foi ministrar a oficina.
Oi, eu sou a Lielda Ferreira, oficineira da Oficina de Aprimoramento de Habilidades de Vendas. A nossa recepção aqui foi ótima, nós estivemos com a turma maravilhosa, que inicialmente estavam um pouco acanhados, mas depois foram se abrindo, perceberam que é possível sim todos nós vendermos, não apenas produtos, mas nosso conteúdo e um pouco também de nossa essência para as pessoas, e conseguiram sair daqui já certos de que podem vender tudo, desde vender um doce na escola, até vender para grandes empresas, trabalhar em grandes empresas. A experiência foi incrível e é uma oportunidade assim que talvez outros não vão ter em outros momentos. Então foi muito importante para a feira estar proporcionando para esses alunos esse momento e até para nós mesmas, né, que estivemos aqui dando a oficina, estar conseguindo ver a realidade, estar passando nossos conhecimentos, passando nossas habilidades para que outros também possam ter experiências como as nossas nessa área.
Hoje à tarde ainda acontecem bate-papos literários e o evento se encerra à noite com a apresentação artística. Uma produção de Bruno Souza, Bruno Samuel e Ingrid Malta. Reportagem por Ingrid Malta. Captação de áudio por Bruno Souza. Edição de áudio por Felipe Santos. E orientação de Eliana Albuquerque e Priscila Schecker.
É isso aí. Obrigado, Ingrid. Valeu, equipe. E agora trazemos uma ótima notícia para você, artista local. Olha só, hein? A Prefeitura de Ilhéus lançou os editais da Lei Paulo Gustavo, com o objetivo de fortalecer o setor cultural da cidade. Maílton, fica de olho, Maílton. Você que estava aí querendo meter edital, vamos lá.
Uma iniciativa como essa é fundamental para dar suporte aos artistas e fomentar a produção cultural na região. E os editais abrangem diferentes áreas, incluindo teatro, música, artes visuais, audiovisual, entre outras, proporcionando oportunidades para diversos talentos.
É importante destacar a relevância do apoio governamental à cultura, pois a cultura desempenha um papel crucial na identidade e no desenvolvimento de uma cidade.
Falou e disse, meu caro amigo. Para mais informações, os editais ficarão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Ilhéus.
E outro projeto importante acontecendo no município de Ilhéus é o projeto Ilhéus em Cores, prometendo embelezar as escadarias e pontos turísticos da cidade, transformando o cenário urbano em uma verdadeira obra de arte.
Essa ação tem o objetivo de revitalizar espaços públicos e torná-los mais agradáveis para moradores e visitantes. Além disso, a arte urbana tem o poder de contar histórias e transmitir mensagens, enriquecendo a cultura local.
Quero ver se vai rolar um grafitezinho, hein?
Eu só acho engraçado que essa é a mesma cidade que vive apagando grafites por aí, né?
É, pois é, vamos ver aí. O projeto Ilhéus em Cores representa uma colaboração entre artistas locais, gestores públicos e a comunidade, tornando ainda mais significativo.
Sem dúvida, essa é uma notícia que aquece o coração, pois mostra como a arte pode ser usada para transformar e enriquecer uma cidade, se o poder público permitir.
E agora vamos falar um pouco sobre as notícias de nossa comunidade acadêmica. Atenção, pois está acontecendo agora mesmo a convocação para você, que é estudante beneficiário do programa Menos Futuro, aí, conhecido com alguns, né? Dentro do perfil Auxílio Permanência, olha só que palavra bacana para se usar, que concluiu os dois primeiros terços do curso e que foram migrados para o perfil estágio.
Para saber se você foi realmente selecionado para finalmente exercer um estágio dentro da universidade, isso é, se você ainda tiver a capacidade, porque houveram nomes chamados que já colaram grau, basta acessar os dois editais disponíveis no site oficial da UESC com toda a documentação requerida e todos os passos que você precisa executar.
E hoje, dia 10 de novembro, está acontecendo o encerramento de diversos eventos promovidos pela universidade. E vamos falar um pouco sobre eles para você, ouvinte, estar antenado sobre o que anda acontecendo no campus.
Hoje é o último dia do 10º Simpósio de Ensino, Extensão, Inovação e Pesquisa, 29º Seminário de Iniciação Científica, 7º Seminário Institucional do PIBID e 5º Seminário Institucional da Residência Pedagógica, Ciência, Democracia e Transformação Social. Falei tudo isso em uma única respiração.
O evento visa congregar estudantes, professores, pesquisadores e extensionistas da UESC, de outras instituições e o público em geral, promovendo a difusão e estimulando o debate a respeito das atividades científicas, tecnológicas e extensionistas desenvolvidas no âmbito da UESC e região.
E hoje foi a premiação do SIC, e como sempre, a Rádio UESC esteve por lá. Conversamos com Cintia Almeida, do Departamento de Educação, que também foi uma das avaliadoras do evento, para explicar um pouco como é esse processo e quais são os critérios de avaliação. Roda aí!
São três comissões específicas, né? Tem uma comissão voltada para graduação, uma comissão voltada para extensão e uma comissão voltada para parte específica de pesquisa. Então, cada uma dessas comissões, eles vão avaliar o que é mais interessante, os princípios necessários de uma pesquisa, de uma extensão ou de um projeto de ensino, né? Dentro desses critérios, a comissão vai avaliar o formato, a estrutura, tanto do resumo quanto da apresentação oral, se foram atendidos os objetivos que têm relação com o projeto apresentado pelo professor e o plano de trabalho, coerência, articulação, né? A clareza das ideias expostas, a desenvoltura, né? E o mais principal, se está de acordo com o interesse dos programas específicos de cada bolsista, né? Então nós temos programas e projetos de ensino, projetos de formação docente, projetos de extensão e iniciação científica. Os critérios, né? Inicialmente a gente tem aqui dentro da UESC por áreas, né? Todas as avaliações elas são feitas pelas áreas de humanas, vidas e exatas, e daqui a gente tem os primeiros lugares de cada um desses projetos, né, desses campos de conhecimento específicos, e posteriormente esses eventos, né, esses seminários de iniciação científica, de extensão e de ensino, é feito também em âmbito regional e nacional. Então a gente tem a possibilidade de premiar os nossos alunos, os nossos bolsistas dentro da instituição, e eles também uma visibilidade, né, e uma premiação em âmbito nacional.
Além disso, nossa equipe também conversou com Patrícia Santos, uma das premiadas do simpósio. Você pode conferir isso agora.
Então, o título do meu projeto é Explorando o Invisível, Microscopia e Recursos Didáticos em 3D no Ensino de Biologia, relato de experiência vivenciada por bolsista do PIBID, no caso eu. Então, assim, para mim, ter ganhado esse prêmio, assim, eu tô assim em êxtase até agora, porque de todos os trabalhos, né, riquíssimos que a gente teve aí nesse SIC, né, é o meu ter sido premiado, eu fico assim muito, muito, muito feliz. E assim, para minha trajetória, né, para minha carreira, né, acadêmica, tá sendo assim gratificante, porque é um enriquecimento muito grande, né, para minha profissão futuramente, porque estou ainda em construção, né? Então, assim, ter esse projeto na escola, que abriu, né, as portas para a gente estar lá, ter o contato com os meus alunos e trazer esse retorno para a universidade e ter, né, esse retorno com a premiação, para mim foi assim surpreendente o máximo. Estou assim em êxtase até agora.
Pois é, nossos parabéns aos ganhadores desse simpósio tão importante e que causou algumas controvérsias já discutidas aqui no Boletim.
O segundo evento que também está se encerrando hoje é o 15º Seminário Anual de Ciências Sociais.
O tema deste ano, Ciências Sociais, Práticas e Horizontes Profissionais, reflete a relevância e a diversidade de atuação das ciências sociais no contexto acadêmico e profissional.
E por fim, o 6º Simpósio Internacional de Literaturas Africanas e Afro-Brasileiras também se encerra hoje. Esse ano com a temática literatura, políticas e atuações antirracistas. Eu queria ter ido. Eu recebi um e-mail convidando para participar da leitura, só que não tive tempo por causa do SIC.
Pois é, meu filho. O 6º Simpo Afro teve como principais objetivos aprofundar estudos sobre a literatura e suas implicações com políticas públicas, ações e atuações antirracistas. Definir-se como espaço de divulgação de estudos sobre as literaturas afro-brasileira e africanas em língua portuguesa, contribuindo para seu crescente conhecimento em âmbitos científicos e culturais, e congregar estudantes, docentes, pesquisadores e agentes culturais de todos os níveis de ensino para a discussão de questões ligadas à temática proposta.
E agora chegou um momento tão esperado no nosso Boletim UESC. Vamos falar sobre inscrições?
É mais um giro na UESC.
Pois é, boletão hoje, hein?
Boletãozaço. Mas então, a UESC está prestes a promover uma oficina com o objetivo de abordar o assédio e conscientizar a comunidade sobre esse problema. A oficina tem como objetivo proporcionar um espaço seguro para discussões e reflexões sobre o assédio, seus impactos e formas de prevenção.
A oficina será realizada no dia 14 de novembro, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, na sala de treinamento do CDRH, térreo do pavilhão Valdir Pires.
Com carga horária de 6 horas, a oficina será ministrada por Rafaela Fávila, instrutora interna e presidente da Comissão Permanente de Prevenção ao Assédio Moral, Sexual e Qualquer Forma de Discriminação. A gente já divulgou isso aqui no Boletim UESC de terça-feira, mas vale dar um retorno aqui na pauta.
É, para mais informações e para ter acesso ao formulário de inscrição, basta acessar o site oficial da UESC.
Está aberta a chamada para publicação de capítulos em um livro com o tema O Ensino de Geografia, Diversidade Social, Étnica e Racial na Sociedade Contemporânea.
Os tipos de trabalhos aceitos são diversos, abrangendo desde pesquisas concluídas, artigos científicos, até propostas teórico-metodológicas ou didático-pedagógicas para o ensino de geografia na educação básica.
É importante ressaltar que as normas para publicação são rigorosas. Os trabalhos devem seguir as diretrizes de formatação, citações e referências da ABNT. Para surpresa de ninguém, né? Além disso, os trabalhos devem ser submetidos até o dia 30 de abril de 2024. Então os interessados têm algum tempo, só um pouquinho de tempo assim, para preparar suas contribuições.
Para mais informações e para ter acesso ao formulário de inscrição, basta acessar também o site oficial da UESC na seção de editais.
Estamos chegando no final de nossa edição do Boletim UESC. Que edição, que odisseia! E agora vamos falar um pouco sobre os eventos culturais que vão acontecer aqui na região.
O programa de extensão Cinema na Comunidade divulgou a programação do mês de novembro. As três ações do programa promovem gratuitamente oficinas, cursos, exibição de curtas, longas e making-off, um debate sobre cinema do mundo, diretores e autores, cinema baiano, brasileiro, latino-americano, cinema independente e mais.
Eu adoro essas categorizações de cinema do mundo. O que é cinema do mundo? É tudo que não é estadunidense, né? Com certeza.
Ah, é étnico.
É. O que é étnico? Tudo que não é branco. Hoje, dia 10 de novembro, acontecerá a sessão de curtas de terror nacionais.
No dia 14 de novembro, acontecerá um mini curso de montagem cinematográfica na prática, Alô Betânia.
E no primeiro dia do mês de dezembro, vai ocorrer a quarta sessão da curadoria Sétima Arte pela Democracia.
E aproveitando que estamos falando de cinema, nós aqui, adoradores do Cine Santa Clara, um abraço, um beijo para aquele homem que eu nunca lembro o nome.
Melhor pipoca do Brasil.
Aqui estão os filmes em cartaz disponíveis dos cinemas da região.
E em protesto ao Cine Santa Clara, a gente vai começar falando do Cinemark, em Itabuna. Está acontecendo a exibição do filme da loira mais famosa da história da humanidade,
Xuxa.
Taylor Swift, The Eras Tour. Xuxa está em segundo lugar. Também temos uma sessão exclusiva no dia 15 de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. É uma prequela da série de filmes Jogos Vorazes, que fez muito sucesso alguns anos atrás. Também temos As Marvels, Mussum, o Filmes, genial esse título, Trolls e Five Nights at Freddy's. Muito obrigado, Bia, porque graças a você eu sei o que é isso.
Eu fico imaginando assim, a experiência de você levar, sei lá, uma foto do Markiplier e botar no cantinho assim pra parecer que é uma gameplay. E nosso querido Cine Santa Clara em Ilhéus está acontecendo a exibição também de Five Nights at Freddy's e Mussum Filmes. Olha só, que variedade.
Incrível a programação. Já hoje à noite, no ginásio desportivo situado no Pavilhão de Educação Física, aqui da UESC, acontecerá mais uma rodada da Copa UESC de Futsal Masculino. Um beijo, Rafael.
Coisa tá feia pro time de comunicação, que perdeu de lavada pro time de economia por 7-1. 2014, tudo de novo.
All over again. Assim, fica meio suspeito pra falar, mas nós da Rádio ESC, a gente espera que o time de comunicação faça um bom jogo. Por favor, escalem Jordano pro gol.
Porra, tem três goleiros, porra. Teve um goleiro, aí tinha um reserva, e Jordano é uma reserva do reserva.
E agora é ele que vai ter que entrar em campo pra salvar a nossa situação.
Pois é, contra a engenharia química hoje. E temos uma notícia que promete animar a cidade de Ilhéus com muito ritmo e dança.
Pra quem gosta de música e de se movimentar ao som de sucessos clássicos e contemporâneos, o Projeto Wakanda, juntamente com a O Negro e o Projeto de Educação e Multiculturalismo Formação para a Diversidade, do DCIE da UESC, anunciam o seu primeiro Baile Charme.
O baile vai acontecer no dia 11 de novembro na Praça do Teatro Municipal de Ilhéus, às 19 horas. A música vai ficar por conta de CJ, Blackish, eu acho que é Blackish, nossa, acertei, e Mar, nossa querida Mabel Salvador aqui do curso.
Por que eu sei que é Blackish? Porque eu conheço ele.
Salve Blackish.
Salve Blackish.
E é isso, ouvinte, chegamos ao fim de mais um boletão, não é nem boletinho, boletão, e finalmente sextou, vamos poder almoçar, né, já pode almoçar?
Você está autorizado a almoçar.
Sim, eu tenho um certificado, inclusive.
Bom, e para você continuar acompanhando a Rádio ESC, é só você baixar o nosso aplicativo na Play Store. E se você for usuário de iPhone, baixa o aplicativo RádiosNet na Apple Store, procura por Rádio ESC por lá, ouve a gente, tá tudo certo.
É isso aí. Também estamos nas principais plataformas de podcasts, onde você encontra as outras edições do Boletim ESC, além de todos os nossos programas. Não deixe de procurar.
A gente tem também um e-mail, caso você queira enviar alguma sugestão de pauta ou divulgar algum projeto. produção.radioesc@gmail.com.
É isso, galerinha. Até segunda-feira.
The End.
Tchau.
Esse foi... O Boletim UESC.